Infelizmente, a pandemia ela retardou vários diagnósticos de câncer e vários exames de rastreamento. Então, os dados da Sociedade Brasileira de Mastologia mostram que pelo menos 50% das mamografias previstas para o ano de 2020 não foram realizadas. Várias cirurgias para retirada de tumores também não foram realizadas, colonoscopias, exames ginecológicos. Então, realmente, nós temos uma defasagem muito grande no número de procedimentos previstos versus realizados para o ano de 2020. E, infelizmente, com a segunda onda da pandemia em 2021, esses números negativos já começam a se avolumar.
Quais são os índices das desistências ou adiamentos de cirurgias de câncer e também o percentual de mortes, principalmente aqui na Bahia?
Nós não temos ainda os números em relação aos índices de desistência ou de adiamento de procedimentos na Bahia. Nós não temos números oficiais para 2020, muito menos para 2021, mas existe um senso comum e existe uma pesquisa a nível nacional no Brasil que mostrou o adiamento ou cancelamento de até 70% de procedimentos cirúrgicos em alguns locais. Então, nós não temos esses dados específicos para a Bahia. A longo e a médio prazo, esses adiamentos, essas desistências, vão acarretar num agravamento do quadro oncológico desses pacientes e nós saímos de doenças que eram potencialmente curáveis para doenças muito avançadas que não podem ser tratadas, por exemplo, com cirurgia.
O que dizer da telemedicina neste momento? Ela consegue reduzir os efeitos devido à pandemia?
A telemedicina, ela foi sancionada legalmente em abril de 2020, então um procedimento que anteriormente era proibido no Brasil como ato médico passou a ser legalizado e ela realmente tem sido uma ferramenta extremamente importante no cuidado, não somente oncológico, mas da saúde como um todo dos indivíduos brasileiros. Então, a telemedicina, ela tem realmente se aperfeiçoado, nós temos utilizado ferramentas que são bastante eficazes. E claro que ela nunca vai suplantar o contato direto entre o paciente e seu médico, mas ela vem sim a suprir deficiências, a tranquilizar pacientes. Ela tem sido bastante útil na avaliação de pacientes terminais, no cuidado, no conforto desses pacientes, através de linhas de cuidados específicas.
Qual é a recomendação para o paciente ou quem precisa fazer exames para identificar algum tipo de câncer, principalmente em função dos decretos com medidas restritivas?
O câncer, ele não espera, então os pacientes realmente não devem adiar seus procedimentos, eles devem procurar serviços que mantêm áreas que são chamadas de COVID-free, que são áreas específicas que não tratam pacientes portadores de COVID, fluxos específicos, lembrar que toda a equipe de saúde, na grande maioria dos hospitais, já está absolutamente vacinada, né? Vários deles, inclusive, já com a segunda dose. Isso reduz muito a capacidade de transmissão do vírus. Então, eu assisti recentemente uma aula que dizia que é muito mais fácil você pegar a COVID quando você realmente está desprevenido, por exemplo, no supermercado, onde você esquece, passa a mão nos olhos ou passa a mão na boca, do que quando você está realmente se cuidando dentro de um ambiente hospitalar, onde você vai estar realmente com um cuidado extremo e a equipe de cuidado também com um cuidado extremo.
Médica oncologista Clarice Matias, que atua no Núcleo de Oncologia da Bahia, existe alguma mobilização em curso liderada por entidades ou instituições de oncologia para discutir soluções visando reverter esta situação? De que forma?
Existe uma mobilização em curso, capitaneada pelas sociedades de especialidades, e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é uma delas, que visa realmente impulsionar a vacinação. Nós temos tido várias reuniões com deputados, nós já enviamos uma carta ao ministro da Saúde solicitando que os pacientes oncológicos entrem numa linha de prioridade para vacinação, para que eles possam ficar ainda mais seguros para frequentarem seus tratamentos, realizarem seus exames de estadiamento, seus exames de rastreamento e suas cirurgias necessárias.